Vai adiantar muito.
Sim, mas a gente pode, se quiser, fazer uma visita para nós, a gente tem
que
entender,
né?
Até para
a gente saber, porque hoje, por exemplo, as emendas parlamentares, além de poder comprar, elas podem ser usadas, inclusive, em arrumar equipamentos e poder priorizar isso, né? Junto à questão...
Até dentro do meu... Isso que estou mostrando aqui, eu mostrei, infelizmente, eu não consegui receber nenhum, né? E chegou aqui e não funcionou, né? Nós mandamos de volta no outro dia. Então, assim, ó, via escada a gente não conseguiu nada. Infelizmente, não conseguimos um parafuso.
Isso, né? Por isso que eu acho que é importante trazer esse diagnóstico para a gente poder... Porque até então, aqui, Vlad, para nós é fechado, né, a fala e do que tu tem, né, na pasta. Então, para nós, a apresentação nos ajuda a poder achar caminhos disso. A outra questão que eu acho que falta é essa conversa com a comunidade. Quando vocês vão fazer algum trabalho... Conversar com aquela rua, né, onde vai ser feito anteriormente ao buraco que vai se abrir ou ao corte que vai se fazer, né? Porque daí isso dá margem para as pessoas que elas não entendem o que está sendo feito, né? Talvez uma sugestão é que converse, olha, hoje nós vamos avaliar esse corte aqui, porque nós precisamos achar tal coisa, fazer uma reunião, pelo menos assim, uma semana antes do planejado, né, em relação a isso. Tá?
Mas nós temos uma... Né? Eu não uso Facebook, né? As gurias da secretaria, às vezes, fico indignado. Né? Deu semana passada uma polêmica. Quando começa o tempo se armar para a chuva, o que as pessoas daquelas lojas ali, na frente da prefeitura, fazem? Tira as tampas dos bueiros para dar mais vazão de água. Tirando a tampa do bueiro, ela não vai ter o espelho, a água vai passar direto, vai passar o lixo também. Tudo bem, dá mais vazão, mas vai passar lixo, vai ter mais chance de entupir a rede. Né? É uma medida. O que aconteceu no fim de semana passada? Né? Que a secretaria tinha safado na frente da prefeitura e ninguém dá conta disso. Aí nós temos que chamar um funcionário, vai lá à noite, entendeu? E coisa que não foi nós que fizemos.
Bem, isso em relação a isso.
Ô, vereador, eu posso só aproveitar um pouquinho, já que ele falou nessa questão dos esgotos? Secretário, eu queria fazer uma pergunta direcionada a essa questão dos esgotos. Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste, sejam muito bem-vindos. Daremos início à sessão ordinária do dia 28 de maio de 2019. Peço que o vereador secretário faça a leitura da palavra religiosa.
Boa noite a todos, palavra de Deus. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro. E nem há nele injustiça. João 7, 18.
Obrigado, vereador. Passamos à votação da ata 019-2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador... Peço que o vereador secretário faça a leitura dos projetos que entraram na casa.
Processo número 354/2019, proposição, projeto de lei número 033/2019, autor, Poder Executivo, assunto, modifica o limite urbano do município. Processo número 358/2019, proposição, projeto de lei legislativo número 031/2019, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira, assunto, institui campanha do IPVA no município e da outras providências. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passamos às proposições que serão votadas. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 350/2019.
Processo número 350/2019, proposição, pedido de providência número 114/2019, autor, vereador Claudionor Nilson, assunto, que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, providencie a poda das árvores da Escola Professor Horácio Prats, bem como a limpeza das calhas e a drenagem no pátio da escola. Justificativo oral.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador proponente, vereador Clausenor.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento a mesa, cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, a todo o público presente. Antes de manifestar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao presidente. Necessitei uma ajuda dele em pleno domingo e ele não mediu esforços aí para nos ajudar. Então, obrigado, presidente. Essa proposição, ela vem ao encontro de uma necessidade que os pais dos alunos lá me procuraram em função das últimas chuvas que têm ocorrido. A drenagem está bem precária lá na escola. E como tem um caimento no pátio, a água fica represada no pátio, bem na porta das salas, né? E isso prejudicando bastante. E o grande problema são as árvores grandes que tem ali, que acabam entupindo as calhas, a drenagem também ela precisa melhorias, né? Então, a solicitação é justamente isso, dar uma podada um pouco naquelas árvores, diminuir para que não tenha mais entupimento nas calhas e nem na drenagem da escola. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Subscrito vereador Alemão Adriano. Subscrito vereador PC. Vereadora Patrícia. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 352/2019.
Processo número 352/2019. Proposição, pedido de providência número 115/2019, autora, vereadora Rosângela Donelli, assunto, que o Executivo Municipal reabra o restaurante popular no município, justificativa oral escrita, viemos através desse pedido demonstrar nossa preocupação frente ao grande número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e a alta taxa de desemprego no município. O Rede Popular, que já atendeu muitas pessoas aqui no município, poderá ofertar uma alimentação digna para as pessoas que passam por dificuldades.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Só queria corrigir ali na questão da proposição. É só colocar que o município estava com parcerias, né? Porque nós já tivemos o restaurante popular no município e foi aberto a parceria na época da Gerdau, né? E funcionou super bem, né? Então a gente vem vendo a necessidade cada dia, né, do enfrentamento contra a questão da miséria. Até na próxima proposição, depois vou dispensar, a gente está colocando para que a assistência social nos dê um relatório, nós, os vereadores, da situação que se encontra nesse momento, porque eu sei que a Secretaria da Jossane tem trabalhado muito, né, em relação a tudo isso, mas que a gente precisa ter um olhar mais atento, né, de como a gente poder consolidar, né, uma proposta que dê às pessoas pelo menos o básico hoje, porque deve estar chegando em todos os gabinetes as necessidades das coisas básicas, né? Então, alguns instrumentos a gente pode estar usando. Aqui não é obrigação só do município, né, na verdade, mas uma política que possa contemplar e daqui a pouco até com os restaurantes da cidade, com as empresas que a gente possa estar ofertando. Então, queria o apoio, né, dos colegas vereadores na proposição.
Obrigada, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Eu queria dar boa noite a todos os colegas, aos amigos que estão na sessão, presentes na sessão hoje, e dizer que realmente a situação social do município ela é bem grave, né? Porque nós sabemos que tem um número de desempregos, em vez de diminuir a taxa de desemprego, ela tem aumentado a cada dia. E isso nos preocupa bastante. E esse reflexo a gente sofre muito aqui na Câmara. Se a gente chega para trabalhar aqui na Câmara, já tem dois, três, quatro na porta, pedindo nos gabinetes, e a gente vê que hoje já é uma necessidade básica de alimentação. Então, eu queria pedir para subscrever a proposição da vereadora, mas eu queria dizer também que o restaurante popular, quando ele existia no município, ele não era um projeto apenas da prefeitura. Ele existia porque a Gerdau disponibilizou, o restaurante da Gerdau era um mantenedor do restaurante popular. Era uma parceria bipartite, era prefeitura e grupo Gerdau. Hoje teria que ter um restaurante interessado em fazer essa mesma parceria para que pudesse, então, solicitar o aluguel da prefeitura e a parceria.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Douglas. Passamos, vereador Bira.
Eu gostaria de subscrever a proposição da colega vereadora Rosângela e também reforçar o que a vereadora Patrícia falou. Eu lembro que foi no governo da Vizumar e começou a crise e a Gerdau retirou o apoio, mas nós sabemos também que cada momento político, cada momento de charqueadas, daquela época para cá mudou muito e hoje a gente vê que tanto a Gerdau como a GKN estão voltando a produzir mais e seria uma boa ideia fomentar a Gerdau. E também seria bom que a GKN pudesse colaborar com a Gerdau e com o município, olhar a situação de todos os moradores.
Obrigado, vereador. Vereador Douglas.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia nessa noite. Saudar o secretário Mancha, que está presente aqui conosco. Gostaria de subscrever, né, a proposição da colega vereadora. Acho importante a gente relembrar como foi importante o restaurante popular, né, quando ativo. Hoje ainda falávamos sobre loteamento de interesse social, né, pelo fato de que Chargadas hoje vive um momento recessivo e muitas pessoas estão em vulnerabilidade. Né? Conheço bem a realidade de Chargadas, né? Sei que não é só Chargadas que está passando por esse momento, né? Mas seria uma solução a curto prazo, né? Revendo a possibilidade de reabrir então o restaurante popular. Gostaria de escrever.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Farinha.
Senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste nesse momento aqui nessa sessão, nossos colaboradores, nosso gabinete, eu tive há pouco tempo atrás, um mês atrás, acho que foi, conversando com uma pessoa que era encarregada na época da deputada popular. E eu tomei, assim, fiquei apavorado dele me dizer que o prato popular só foi tirado aqui do município por não ter consumo, por não ter pessoas para comer lá, que tinha um panamá de gente para comer lá, uma quantidade certa, e não aparecia ninguém para comer. E por isso que deixou o prato popular. Imagina, na situação de hoje, que as pessoas hoje não têm, né, não tem emprego, não tem comida, não tem nada, e chegar ao ponto de fechar o prato popular por não ter ninguém para comer. Não ter gente para ter aquele consumo que eu tinha que ter, que era 400, não sei quantos pratos que eu tinha que ter, e não tinha. Por isso que você fechou. Então, acho que está na mão, mais ou menos, que na hora de nós sentar de novo isso aí, porque tem pessoas que aquela passaram fome, tem pessoas passando dificuldade, tem pessoas que estão com banho no frio, tem pessoas que não tem água, não tem luz, não tem comida, não tem emprego. E não é nós o culpado é o Brasil todo assim. Mas nós temos que falar para os associados, agora que está na hora de nós também nós tentar fazer uma coisa. E não só, eu acho que aí já não entra só o negócio da comida. Tem pessoas, crianças passando frio de não ter onde morar, morando já debaixo da lona. Eu acho que está na hora de nós sentar como tinha antigamente, tio Chico, numa bag municipal, que as pessoas ficavam ali até resolver o problema, até a família conseguir um lugar para morar. Eu acho que não só o prato popular, mas nós já temos que também já aproveitar esse gancho e já também conseguir, através do município, uma bag comunitária, ou sei lá, popular, sei lá como vai dizer, mas que junto com a comida também tem um lugar para a pessoa tomar um banho, ter uma cama quentinha para a criança dormir. Então, eu quero subscrever essa muito boa proposta de cena, bem-vinda, mas que junto com o prato popular venha também uma bag junto, para as pessoas poderem dormir, não estar dormindo na rua, na calçada aí. Mas sou favorável e quero subscrever.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Subscrito vereador Alemão, vereador Terceiro, vereadora Pâmela, por todos os vereadores. Queria parabenizar a vereadora pela proposição, também subscrever. Realmente é muito importante aproveitar as falas do Esporinha. A vereadora Rosângela pode confirmar, sem dúvida, vereador, hoje em dia uma dos piores causas sociais que tem é a questão de prejudica a saúde, é a questão da me faltou a palavra agora. Isso mesmo, vereador. Então, é muito importante, sem sombra de dúvida, essas parcerias. O município, eu acho que tem que buscar essa parceria junto às empresas privadas, porque a gente sabe que só o poder público não consegue fazer tudo. Tá? Vereador Douglas.
Lembrando que na época que eu trabalhava na Gerdau, né, eram jogados fora mais de 500 quilos de comida por dia. Né? Então, esse paradoxo, né, essa diferença, né, de realidade. Então a gente fica constrangido de ver esse tipo de coisa e ao mesmo tempo as autoridades vão tomar uma posição a respeito disso. Né? Então, essa proposição vem de encontro à nossa realidade e que, né, essa ideia, como a do Esporinha também, que é uma ideia no segundo momento, né, um pouco mais difícil de realizar, mas que pudesse ser vista nessa, né, realidade dessas pessoas, e não são poucas, isso a gente tem a noção.
Obrigado, vereador. Vereador Esporinha.
Mas eu acho que não é difícil, colega, não é difícil. Eu vou dar uma prefeitura, não posso alugar um prédio aí e colocar umas camas, um banheiro, as pessoas tomam banho, as crianças tomam banho, as pessoas de rua tomam banho. E toda a comida, no momento que o senhor fala, o colega, a respeito de comida fora, é uma perda lamentável. Eu estive falando com o Luiz Bongoso, estive falando com várias pessoas aí que botam comida no lixo para o lixo comer, e ele serve ali dentro, é uma pena. Vereador, eu gostaria de dar essa carne, essa comida para as pessoas, mas quem é que vai me segurar lá adiante de uma pessoa que passou mal e vir me incomodar? Então eu preciso botar fora do que me incomodar. Agora, o dia que tiver uma lei, o dia que tiver uma lei que segure os donos de restaurante, que segure eles, que eles não são culpados com a pessoa sentir mal, eles até poderão dar essa comida. Porque a pessoa bota fora a comida, mas tem medo de doar para a pessoa. Aqui no Bongoso mesmo sobra carne assada, a comida pronta, que nem foi vestida, mas não pode dar para ninguém. Porque ele não sabe se alguém não está com maldade de pegar aquela comida e dizer que passou mal para arrancar dinheiro dele. Hoje em dia você está aí cheio de pilantras, está cheio de pilantras aí querendo tirar vontade. Está cheio de pilantras querendo tirar vontade. Cadinho, o Bongoso dá um churrasco para um cara comer, vai um lá e bota uma pilha, vai tirar mal, vai para a justiça, arranca o dinheiro, porque ele tem dinheiro para dar. Eu tenho dois cidadãos que almoçam comigo lá todo domingo lá em casa, que chega lá e pede um prato de comida, eu dou. Mas eu já dou que ele pede comida comendo. Será que ele não vai me arrumar uma acomodação para mim? Mas como já faz anos que ele come lá em casa, todo domingo vai lá e come um prato de comida, e não vai me fazer falta isso? Mas eu tenho medo de dar uma comida para uma pessoa da capucadinha, e ali por fora os advogados podem ficar dentro aí. Os advogados podem ficar dentro aí para defender o cara. Chegar eu, pensando que eu tenho dinheiro, que eu não tenho, para arrancar um troquinho de mim. Então todos nós temos vontade de ajudar as pessoas. Os restaurantes têm vontade de levar aquela comida, pegar e chamar a comunidade pobre e dar. Mas há pouco tempo um cidadão me disse que dava boia para um cidadão levava um porco e uma porca dele morreu. Ele comeu na justiça e ganhou 200 conto. Porque a porca dele morreu engasgada com plástico e dá comida que o cara deu para ele. Agora você imagina como é que vai ser se uma pessoa. Então nós mesmos, as pessoas mesmas se estragam. Uns estragam os outros. Porque aonde um fizer, a comunidade fica aquela pessoa que tem aquela comida para dar, fica com medo de dar a comida. Por isso que ele faz o fome. Lá no Japão, os caras comem até calça de batatinha. É aproveitado. Aqui no Brasil, vai tudo fora. Infelizmente, o Brasil é assim. Não adianta.
Obrigado, vereador. Só para contribuir, vereador, aqui em Porto Alegre, há um tempo atrás, além de tudo isso, teve um restaurante que fez um programa e fazia a doação dos alimentos. Depois de um período, eles pararam com isso, ainda o promotor foi lá e entrou com uma denúncia contra, porque muitas famílias dependiam daquele, contavam com aquela comida durante o dia. O empresário, além de fechar, porque ele realmente fechou, ele não parou de dar a comida, ele teve que manter essas pessoas por um certo período de tempo, porque as pessoas contavam com esse alimento.
Por isso eu morri de fome.
Vereadora Patrícia?
Eu queria apenas comunicar aos colegas que a secretária Jussane, ela vem pedindo já há algum tempo para vir até numa reunião aqui na casa. Então, hoje nós fizemos um ofício que vai passar para aprovação da Comissão de Direitos Humanos, convidando ela e a equipe técnica da secretaria para virem a uma reunião aberta a todos os vereadores, aí todos vão ser avisados, onde ela quer fazer uma prestação de contas e também se colocar à disposição para dirimir algumas dúvidas que os vereadores possam ter com relação à pasta da assistência social. A gente vai enviar esse ofício, se for assinado pelos colegas, ainda essa semana.
Obrigado, vereadora. Vereadora Rosângela.
Eu acho que podia juntar, né, essa questão da comissão, a próxima proposição minha em relação a isso, né, que a secretária nos traga o relatório, né, se ela quer vir é melhor, né, Patrícia, que ela venha aqui na casa, ela já teve aqui o ano passado, foi um encontro bem bom, né, ela demonstrou bastante programa e tudo mais, mas agora a gente precisa enxergar, então, né, eu sugiro que a gente faça conjunto a proposição, que além do relatório ela venha, né, até a Casa Legislativa para mostrar exatamente esse problema, né, em relação ao aumento e ampliação das famílias em vulnerabilidade social. Além disso, né, a gente tem a oportunidade, a Isabel é uma técnica muito aplicada, né, na questão, ela tem participado lá na habitação, demonstrou um projeto bem interessante que demonstra a operacionalidade do aluguel social, que nesse momento a gente está precisando bastante, né. Então, acho que essas coisas a gente poderia aproveitar esse viés, né, da questão da vulnerabilidade para ver todas as políticas que o município tem construído, né, para sanar exatamente o problema. Nesse momento, hoje, estimular, de repente, podia ampliar mais a questão da compra direta dos agricultores, né, porque isso também estimula a nossa economia exatamente para essas famílias, porque ainda é pouco, né, o que se produz e que se entrega para as nossas famílias. Nós poderíamos estimular mais a questão financeira ainda, porque o valor é muito pequeno frente ao tamanho, né, da questão de matar a fome das pessoas no nosso município. A gente está... E essa semana passada teve umas 4 pessoas que me perguntaram onde é que pegava verduras, né, gratuitamente, frutas. Então é sinal, e quem vai, quem faz compra sabe que fruta é caro, que verdura é caro, né? Para a gente estar oportunizando isso aqui da nossa terra também. Então acho que são debates grandiosos, mas que a gente precisa dar uma agilizada. Até eu sugeri, Patrícia, se a ideia é trazer a Jossane, né? Que ela já possa vir na próxima sessão, que ela já tem tudo pronto, a gente possa estar votando que ela venha já na próxima sessão da Câmara semana que vem. Tudo bem, acho que sim, né? Eu estou pedindo um relatório, acho que de repente, se ela fizer uma reunião, já nos ajuda bastante, mas acho que a ideia. Sim, isso. A gente está pedindo um relatório para a gente ver como a gente operacionaliza essas questões dentro do município.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 348/2019.
Processo número 348/2019. Proposição. Pedido de providência número 116/2019. Autor, vereador José Francisco de Marins. Assunto. Que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, convoque o proprietário do terreno localizado ao lado do número 1058, na rua Inglaterra, bairro Parque Manoel João, em Charqueadas, para fazer uma limpeza geral. Justificativa oral escrita e escrita. Tal solicitação se faz necessária devido ao acúmulo de sujeira no referido terreno, causando proliferação de bichos, inclusive escorpiões.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Esparinha.
Senhor presidente, estou hoje colocando mais uma folha de papel fora. Mais duas folhas de papel fora estou colocando hoje. Por que eu digo que estou colocando fora? Porque todos os pedidos que nós fizemos nessa casa, durante o ano, já vou falar desse ano, já não vou falar nem no ano que já passou. Nada foi atendido ainda. Mas nós, a comunidade nos cobre, vem aqui, nos traz os endereços e pede a gente fazer, a gente é obrigado a fazer. É obrigado a botar mais essa folha de papel fora aqui. Essa senhora mora na rua, na Inglaterra, ela disse que já matou até escorpião na frente da casa dela. E do piso bravo, aquele vermelho, perigoso aqui. Eu lembro que no início do meu mandato, que vai fazer 8 anos, eu fiz um projeto de lei pedindo para o prefeito chamar todos os donos de terreno vazio, chamar na prefeitura, colocar na obrigação de limpar, e ele conseguiu uma área desapropriada para colocar essa sujeira, para o pessoal poder colocar a sujeira do seu terreno. Até hoje, já entrou o primeiro prefeito, já saiu fora, já está tentando o segundo, já está saindo fora, e nada foi feito, continua cercada, com o terreno tapado de sujeira, e eu sempre dou por exemplo esse terreno que tem aqui na 1ª de maio, na frente do centro comercial. Aquilo ali até cobra tinha ali, na frente de uma farmácia, na frente de um posto de saúde, onde a pessoa atende, do lado da outra clínica de saúde, e ninguém vê nada, o prefeito não enxerga, secretário de serviço urbano não enxerga, secretário de obra não enxerga, os vereadores também não enxergam, porque nós temos que dizer que nós também não enxergamos, Luizinho. Porque nós cobramos, e parece para a comunidade que nós aqui nessa casa só prestamos para fazer diária. É só que a comunidade de fora, os maus leitores, as bocas travadas na rua, só sabe dizer que o vereador que nessa casa faz diária. Ninguém vem aqui na casa, vê o que o vereador que nessa casa faz, a cobrança que está ali, eu tenho mais de 100 pedidos de limpeza da cidade. E nada foi feito. Mais dois passaram estão botando fora hoje. Mas a comunidade não olha para esse lado. A comunidade, os nossos eleitores gostam muito de cobrar os vereadores quando vão a Brasília passar fome lá e buscar uma ajuda do município. Isso ninguém enxerga. Mas enxerga o ciclo. Os vereadores vão fazer um cursinho para atualizar e eu sou o que faço e vou fazer sempre que for possível. Sempre que for possível eu vou fazer. E quem achar que eu estou errado, o Ministério Público está ali do lado. Já disse isso aí por várias vezes. O Ministério Público está aqui do lado. Mais adiante deu fórum com o doutor Juiz de Direito. Quem achar que eu estou errado, que está ali, pode me chamar no processo que eu estou aqui para responder. E tudo que eu faço é ali guardado, engavetado, numa pasta ali. Não tem nada a esconder de ninguém. Mas voltando ao assunto. Isso é sujeira, Chiquinho, que nós todos os dias cobrando, eu cobro, tu cobra, todos os 13 vereadores aqui nessa casa cobram. Mas nada é atingido, prefeito não existe, vice-prefeito tem dois, mas não atende também, secretário de obra não tem, secretário de serviço urbano não tem, quando faz um serviço, que nem fizeram ontem dentro da minha casa, quase que ficou e quase que foi perdendo as valetas, porque choveu não deu para limpar. Então essa é a dificuldade que nós encontramos nessa casa. E já faz 2 anos, para terminar esse mandato que está aí. Graças a Deus que está terminando. Que vá com Deus. E 500 mil pessoas nesse município que tenha trabalhado, que gosta do povo, que gosta da comunidade, que tenha vontade de fazer alguma coisa. Porque da maneira que está, que o Chico, a vaca vai pro breve. Se as casas não tem mais que ser com murado de cavalo. Por quê? Porque já encontrou o rango no chão. Não tem mais o que ser com murado de cavalo agora. Terminou, já quero estar no buraco dele, infelizmente. E nós estamos aqui e vamos sair daqui a 2 anos. Estão ficando falando mais de nós, que não fizemos nada, que só fizemos diária e que não fizemos nada para o município. Mas infelizmente a coisa é assim. Demora a Deus, vamos lá. Que o outro que entrar para cá faça alguma coisa para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque nós já passamos. E só nos resta agora desejar que a outra equipe que venha para o município que faça alguma coisa. Porque senão. Não sei mais o que aconteceu. Nossos filhos estão aí tudo já pronto para trabalhar, mas não tem emprego. Eu tenho 2 filhos formados, um está formando engenheiro e a outra formada trabalha em engenharia agora e não tem onde trabalhar. Vou ter que sair embora para trabalhar com gente. Porque infelizmente a casa terminou. Não é querer falar mal do rato, mas está pior que o rato, pior que o poderoso. E aonde que há uns anos atrás, como nós tínhamos saqueado, emprego para todo mundo trabalhava, todo mundo tinha emprego, todo mundo estava feliz. Hoje em dia, só resta a ser saudável aquela época, infelizmente.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Chiquinho.
Sua presença, vereadores. Queremos saudar a presença dos taxistas, né, que mais uma vez se reúnem aqui nesta casa na luta por garantia dos seus direitos. Na expectativa de que seja aprovado um AFG para um fiscal de trânsito, que não vai fiscalizar somente os táxis clandestinos, mas vai fiscalizar o trânsito em geral. Queremos saudar o presidente do PSL, o capitão Ricardo, o Cauê, que representa aqui a imprensa, senhores e senhoras. Né? Nós, como diz o vereador Escorinha, temos falado muito, mas o que vamos fazer? Botar um revólver na cabeça de alguém para que as coisas se realizem? Sugestão nós temos dado. E tem um monte de gente que tem terreno baldio, que deixa o mato tomar conta, né, só com o intuito de buscar valorização imobiliária desses imóveis. E não se dão o trabalho de investir 100 pila cada 3 meses para cortarem a grama ou para apararem aquelas árvores. E Lajeado, eu trouxe para cá uma lei de Lajeado, onde o fiscal da prefeitura passa na frente do terreno, mesmo que ele seja habitado, mas que ele esteja mal cuidado. O proprietário é notificado e se não limpar o terreno, ele é multado. Essa dívida, essa multa, se não é paga, vai para a dívida ativa e quando for fazer alguma transação imobiliária, isso vai se somar acrescido de juros e outras coisas mais. Então, nós temos algumas centenas de estagiários na prefeitura e isso é uma das coisas boas que a prefeitura faz. Isso é uma coisa voltada para o social, porque quanto estagiário ajuda na renda familiar. Né? Aqui se fala muito em atendimento social, em pagar aluguel. Nós não conseguimos nem tinta para pintar os cordão,
nós não conseguimos contratar mais gente do que é necessário contratar, e a melhor forma de atender o social é gerar emprego, é cobrar que essas pessoas trabalhem por carteadas. Isso é uma forma de investir no social. Mas aqui, ó, se fala em dar coisas para muitos da comunidade, dar verdura. O município vai plantar verdura para dar para pessoas que não se dão o trabalho de capinar o fundo do pátio e plantar um pé de couve. Então, senhores, as coisas têm que ser muito bem pensadas e muito bem faladas, porque é fácil pedir que pintem as arqueadas de ouro, sabendo que não tem recurso para isso. Então, senhores, é isso que o vereador de Forinha disse. Temos que cobrar que cada um cuide do seu espaço. Isso aqui não é espaço para demagogia. As pessoas falam demagogia e agem com demagogia, inclusive em votações. Então, isso não é casa de demagogia. Isso é casa de colocar os problemas e tentar solucionar problemas.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereador Bira.
Gostaria de cumprimentar o presidente, os colegas da mesa, como não tinha feito antes, colegas vereadores e vereadoras, o público presente, nosso presidente da MDB, Zeca Divino, secretário Mancha, os trabalhadores do táxi, né, que todo dia e noite estão na luta, e a gente sabe que alguns, ao longo do tempo, por causa da profissão, já faleceram, foram mortos pela criminalidade. Alguns casos eu que tive que fazer local. Não estou vendo o Ricardo, presidente, está lá. Companheiros de viagem, de curso de polícia, brigada, capitão, então ele sabe que a luta não é de hoje, é de muito tempo pela cidade para manter a segurança das pessoas e que saqueadas melhor. Gostaria de comentar, vereador Josi, que às vezes a gente vê comentários no Face por pessoas que eu me lembre nunca fizeram nada pelo coletivo. Aí vão ali no Face e criticam. Mas nunca ajudaram uma família, nunca fizeram nada por ninguém. Mas também algumas críticas a gente tem que considerar. As pessoas primeiras a serem criticadas são os vereadores. E eu vejo cada um dos colegas aqui fazer proposição, fazer ofício, cobrar, ir na prefeitura, ir na secretaria. Eu cansei de ir em secretaria 8 horas da manhã, ligar para o secretário não atender, e eu estar quase na frente dele e não atender. Dizer que estava em reunião e não queria atender o vereador. Né? Inclusive, o Zeca Divino uma vez disse para ele, disse para o secretário, o vereador é eleito pelo povo, e o povo espera do vereador. Mas o que, que o vereador vai dizer se um secretário desse que torcia há 3, 4 meses para limpar a parte urbana, a parte que é de responsabilidade da secretaria, ele não faz? Então fica difícil, vereador Josi, fica difícil.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 351/2019.
Processo número 351/2019, proposição informação número 016/2019. Autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto que o Executivo Municipal, na sua Secretaria de Assistência Social, encaminha a esta casa relatório no que se trata a assistência social do município do ano de 2017/2018 e 2019. Valores financeiros aplicados, bem como quais as ações planejadas para enfrentamento dos problemas de vulnerabilidade, justificativa oral e escrita. Escrita, viemos, através deste pedido, à Secretaria de Assistência Social, que devido ao aumento nos índices de vulnerabilidade social, gostaríamos de saber a presente situação em que o município vive sobre assistência de Bolsa Família, assistência em alimentação, assistência no acolhimento e índices de vulnerabilidade sociais.
o relatório sugerido dos subsequentes anos e para obter um comparativo da situação municipal. Era isso, senhor presidente, só frisando que o secretário está lendo como está escrito. Não faz correção ortográfica.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela. Está em discussão, vereadora Rosângela.
Dispenso, né? O comentário do Bira e dispenso o que eu quero dizer, né?
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 326/2019.
Processo número 326/2019, proposição, moção de aplauso número 012/2019. Autor, representação partidária do PTB. Assunto, moção de aplauso aos garis de Charqueadas, pela passagem do dia do gari ocorrido em 16 de maio, a ser entregue na próxima sessão solene desta Casa Legislativa. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Senhor presidente, eu primeiro gostaria de saber como ficou esse ano a questão das sessões solenes. Elas serão como eram no ano passado? Duas ou três por ano, é isso? Tá, então depois eu vejo com a direção ali da casa como a gente pode fazer. Mas o objetivo é a gente fazer a casa, prestar uma homenagem aos garis de Charqueadas, porque o trabalho do gari, além de ser um trabalho bastante difícil, ele é um trabalho muito pouco reconhecido. E se vocês puderem perceber, a gente praticamente não tem reclamação do trabalho dos garis. Eles fazem um trabalho muito bom por toda a comunidade, né? Trabalham quietos, né? E silenciosos. E a gente nunca dá essa oportunidade de poder dizer para eles o quanto é importante. A gente só lembra que o gari existe no dia em que eles não passam para recolher o nosso lixo. Eu lembro numa Sexta-feira Santa que eu não lembro o que aconteceu e não houve o serviço dos garis. E a cidade inteira, né, reclamou da falta do serviço. Então, assim, ó, são trabalhadores silenciosos que fazem um trabalho que ninguém quer fazer, prestam um serviço para a comunidade e que são pouco valorizados. Então, o objetivo é esse, é de estar prestando essa homenagem.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Vereadora Biratã.
Eu gostaria de subscrever a proposição da vereadora Patrícia e realmente lembrar que a gente tem ouvido reclamações aqui na Câmara que ultimamente os horários não estão sendo cumpridos como há pouco tempo atrás. E me preocupa porque todos sabem que foi divulgado no Face que um gari, que é um dos mais antigos, o Marcelo Dutra, veio fazer um desabafo, né? Que ele foi demitido, né? Inclusive, ele acredita de forma injusta, porque o cargo dele não foi nenhum cargo político. E eu lembro dele e outros que trabalhavam e atendiam na vila, na frente da minha casa, que algumas pessoas, a Jussara trabalhou na Gerdau, o Vanderlei conhece bem a Jussara, né? Que valoriza principalmente o trabalho. Todos os anos os bairros juntam presentes para as crianças, cesta básica, valorizando esse trabalho dos garis. Eu não me envolvo, mas a minha esposa e as mulheres do bairro sempre se envolveram e a gente sempre viu um trabalho, uma equipe contínua por muito tempo. Eu tenho notado que não só o Marcelo, mas outros que a gente já conhecia há 6 anos saíram. E eu tenho notado que não é culpa dos que estão, nem que dos que saíram, mas eu notei que o caminhão não é o caminhão de coleta do lixo, mas os dias certos e horários já não são mais dias certos nem horários. Eu acho que a gente pode pedir até ao responsável para vir na casa para poder explicar a situação, se existe algum problema, porque a população tem cobrado, os meus vizinhos têm cobrado, tem gente vindo na Câmara cobrar esses horários, que eles não têm como se planejar. E tem dias que, em vez de 3 passadas por semana, estão passando só 2.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Bom, é importante essa discussão desse assunto, né? E, de fato, não sei se isso gerou a demissão desse servidor, né, desse gari, que é um assunto que preocupou, acho que a todos nós, né, e a comunidade em geral, porque foi um assunto de domínio público, né. Inclusive, vereador Bira, com todo respeito, eu achei até que o senhor ia pedir uma sindicância sobre esse assunto, já que ele é uma pessoa da sua relação pessoal. Eu fiquei esperando...
Vereadora, está enganada, não é de minha relação pessoal. Ele se agradou de alguns projetos meus, como alguns que não se agradam e colocam no peito. Visitou, reclamou de algumas coisas e a gente atendeu. E
não,
ele agradeceu. Não é de relação pessoal, mas falar em relação pessoal, a pessoa de relação pessoal da senhora que demitiu ele.
Só um pouquinho, vereador, deixar a vereadora concluir.
No Facebook, no WhatsApp, eu nem sabia que a gente ia entrar nessa. Uma pessoa de relação pessoal minha demitiu. Eu só preciso me informar com relação a isso. Porque no WhatsApp e no Facebook, o Marcelo fez um vídeo dizendo quem demitiu ele, né? Mas eu acho que tem pessoas aqui que têm um pouquinho medinho, né, de ter que enfrentar, né, para não perder vantagens. Mas com relação ao caminhão do lixo, hoje os carqueadas têm vários bairros novos na cidade. Cada dia que passa, aumentam os loteamentos, principalmente na Vila Fino e Pretini. Nós temos no mínimo mais uns 3 bairros, né? Mais uns 3 loteamentos entre os portos e a Vila Fino. E a nossa licitação do lixo é a mesma. A quantidade de caminhões é a mesma. A quantidade de funcionários é a mesma. Se realmente querem fazer algo de importante pela comunidade para resolver o problema, nós temos sim que pedir uma nova licitação de limpeza urbana no município, de recolhimento do lixo eficaz, porque aumentaram o número de endereços, o número de residências, e se os senhores tiverem uma prévia, eu não sei se é o vereador Espinho, eu ia perguntar para ele se ele lembrava, ou algum colega lembra, de que ano é, vereador Espolinha, talvez seja secretário, de que ano é essa licitação do lixo. Ela é bem antiga, né? Do doutor Jane, 2000 e... Ah, é, desculpa, PC. 2010, vejam, carteadas, o que cresceu o número de residências de 2010 para cá, e os caminhões continuam os mesmos, o número de funcionários os mesmos. Então, o que nós precisamos fazer, nos unir aqui, trazer uma nova licitação, ver se essa empresa deve continuar ela fazendo esse tipo de serviço, isso é eficaz. Agora, está fazendo fustinha e provocando as pessoas, não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos ter responsabilidade com a comunidade charqueada e tentar ajudar a resolver os problemas. E uma forma é nós pedirmos que haja uma nova licitação para o lixo, em que aumentem o número de caminhões e aumentem o número de garis para atenderem a comunidade.
Obrigado, vereadora. Vereador Bira.
Eu queria tirar uma dúvida com o PC. PC, o PP esteve à frente dessa parte e tu trabalhou lá. Nesse momento, vocês conseguiam dar conta, né? E não trocar o caminhão para caminhão aberto, né? Sabe explicar se mudou muito de lá para cá?
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, o presente. O que eu sei de quando a gente estava à frente da pasta lá, a tonelagem... Que transporta todo dia, cada caminhão, em média de 6 a 7 toneladas. São 3 caminhões durante o dia. Dá em torno de 21 toneladas. Só diminui de quarta a sexta, que cai para 4 a 3 toneladas por caminhão. E é caminhão fechado, caminhão aberto não. Nunca houve.
Obrigado, vereador. É que tem passado caminhão aberto nos bairros.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosângela.
Eu queria só subscrever, acho que a proposição tem a ver com o Gari, né? Com essa questão que eu acho que é importante. Porque essa discussão, primeiro que hoje eles trabalham numa insegurança gigantesca também, né? Porque eles trabalham sempre, eles têm o EPI, né? Sem o uniforme. É uma profissão que realmente eles têm que ser homenageados porque eles têm muitos problemas, lesões de articulação, né? Porque eles correm muito, carregam muito peso. E acho que nós não poderíamos aqui entrar numa discussão na questão do lixo, do caminhão, porque apenas o caminhão do lixo sozinho ser discutido nós não temos como fazer, porque nós estamos falando da política municipal de resíduos hoje, né? Aí nós vamos falar do dinheiro também, da falta de oportunidade de emprego mais saudável que a gente está deixando de ter, né? E ter um ambiente mais saudável, né, para a nossa cidade. Então, acho que aqui não vai resultar nessa ideia. Eu acho que eu proponho até que a gente converse sobre isso, né? Até o pessoal queria, da nossa comissão, até visitar lá a usina, né, de reciclagem, saber como é que estava isso, a área para ser licenciada. Então, é um outro debate, mas aqui eu queria se descrever porque realmente eles são vitoriosos de trabalhar num local insalubre. E a rotina não é eles que dão, né, do trabalho. Quem dá e quem fiscaliza é a Secretaria de Serviços Urbanos, que é a fiscalizadora do contrato que a prefeitura tem com a prestadora de serviço. Qualquer contrato deve ser fiscalizado. Então, a gente precisa, né, operar exatamente quem fiscaliza, que cobre, né, que a atuação dos horários, da regularização, da regularidade da prestação de serviço. Que é isso que as pessoas reclamam muito também. E, com certeza, a cidade deve ter aumentado, só que nós estamos pagando muito mais caro por um lixo que a gente poderia estar fazendo muito mais barato em outro momento. Então, acho que a discussão é do Gari. E acho realmente que eles são vitoriosos e queria subscrever.
Obrigado, vereadora. Vereadora Patrícia.
Tá, para encerrar, a gente tem pedido para o prefeito Simon que dê uma atenção especial, inclusive, a aqueles cidadãos que têm desenvolvido projetos espontaneamente de benefício da comunidade. E eu queria lembrar que o Márcio Dulles, do Lave Sul, que fez ali uma lixeira para recolhimento de galhos em parceria com a Secretaria dos Serviços Urbanos, e a própria associação, fui convidada agora há poucos dias para uma reunião, ela quer implantar com o apoio da comunidade esse tipo de iniciativa. Então, nós não estamos aqui, senhor presidente, para tentar roubar a ideia de ninguém, nem para passar por cima de ninguém. Não estamos aqui também para tentar tirar vantagem de alguém, do trabalho de alguém.
Não entendi isso, vereador.
Você me dá licença. Eu não sei o que está acontecendo com o vereador Bira hoje. O vereador foi presidente, sabe que não pode interromper. Você me dá licença, senhor. Eu estou na minha discussão. Se posso retornar, senhor presidente. Bom, então, assim, o que eu penso com relação a isso? Se não for para que nós venhamos a contribuir positivamente para a comunidade, não tem sentido eu estar aqui nessa casa. Se eu posso contribuir com a comunidade de uma maneira positiva, é isso que eu quero fazer. Se fosse para ir para a comunidade, para tentar roubar a ideia dos outros, para tentar passar com uma avalanche por cima, que nem esse próprio rapaz aí foi para Facebook, foi para WhatsApp, é de domínio público, e a pessoa continua choramingando porque pegou no pé do secretário, daí não dá, não tem. Né? Só que o secretário do PTB se chama Jerry, mas o secretário do PMDB está ali, nosso amigo Mancha, que veio nessa casa hoje. Esse sim, vereador, o senhor tem que, nós temos que lhe cobrar.
Obrigado, vereadora. Vereador Bira.
Vereadora, o secretário Mancha está aqui. E eu lembro que ele atendeu muitos pedidos de todos os vereadores, não só de um, né? Mas eu sei que o secretário Jerry atende aos pedidos direcionados do partido, e muitos vereadores, eu sou um, que pediram coisas para mim. Não, mas é verdade, vereadora. Outra, o secretário não quer disseminar uma coisa boa na cidade, tu faz uma proposição, que é o que os vereadores fazem, para que faz uma proposição para disseminar aquilo que é bom. A ideia do Márcio Dulles foi ótima. E foi feita uma proposição para multiplicar a ideia dele, não para roubar, como a vereadora está acusando. E deve usar o nome certo. Não é o meu tempo, né? Deu meio só, né? Não deu os 2 minutos. Então, para continuar, a ideia foi disseminar, não foi prejudicar o Márcio Dunes, nem roubar a ideia dela. E a proposição foi minha, vereadora. Pode usar o meu nome. E o secretário já faz 4 meses que eu estou cobrando um serviço. E está aí o presidente, que é testemunho, que foi junto. E até hoje não foi feito esse serviço. Não é para mim, é para a comunidade.
Senhor presidente.
Obrigado, vereador. Só um pouquinho, colegas vereadores. Vou pedir a contribuição dos senhores, porque está fugindo totalmente da pauta.
Será a contribuição, senhor presidente. Só que eu preciso me manifestar. Gostaria de constar em ata, não sei quem é responsável pela ata, a Cássia. Amanhã, pela manhã, eu quero uma cópia da gravação dessa sessão. As pessoas não podem dizer as coisas que querem, do jeito que querem, e achar que não vai dar nada. Seu problema é que o senhor não respeita ninguém.
Claro, eu também, vereador.
O senhor foi mal educado, grosseiro, e acha que os secretários são seus empregados particulares. O senhor tem que ter respeito, vereador.
A senhora também.
O senhor tem que ter humildade.
Chamou de ladrão.
Humildade.
E chamou de ladrão agora há pouco. Eu também vou pedir a gravação.
Obrigado, vereadores. Está fugindo completamente da pauta. A proposição é de aplausos aos garis. Espero que não se repita, para que nós podemos dar continuidade à sessão. Tenho grande expediente para algumas discussões alheias. Obrigado, colegas vereadores. A proposição está em discussão. Vereador Esporinha.
Eu vejo aqui muita discussão, briga para si, briga para mim, meu secretário. O secretário está entrando uma pauta no vereador Vira. Ele tem sim que ouvir a comunidade, tem sim que ouvir o vereador dessa casa. Tem que ouvir. Se não quiser ouvir, então que tira as contas e volta a casa dormir. Agora eu já fui secretário, já tomei pau. Já fui justiçado muitas vezes, mas aguentei, tem que ser para isso, para mim. Tu pega o meu salário, você pega o meu salário para isso. E a comunidade tem sim razão de cobrar. Cada pai na sujeira, está na buracão.
Vereador, a proposição é destinada aos garis, vereador.
Sim.
Com licença, vereador.
Tem que pagar meus pais e cobrar. A comunidade
tem razão de cobrar. Vereador, eu não quero passar a palavra ao senhor. Eu estou tentando manter a ordem. O senhor está atrapalhando a sessão. Não, mas a questão é assim. Então vamos fugir da pauta. Bota o microfone do vereador, por favor. Obrigado. Vereador, eu não quero caçar a palavra do senhor, vereador. Não é questão de acocado, vereador. É uma questão de ordem e respeito com as pessoas que aqui estão para discutir a pauta da sessão, vereador. Não, senhor, usa o grande presente, vereador. Jogar para a torcida, todo mundo joga. A pauta é simples, o senhor viu toda ela. Quer usar o grande presente, usa. Ninguém está com medo de nada. Está aí, inclusive, eu tenho questões para perguntar a ele. Obrigado, vereador.
Eu fui citado presente.
A proposição, subscrito, vereador Chico.
Eu fui citado, presidente.
Não, vereador. Fora da pauta não vai pegar a palavra. Obrigado.
O meu nome foi citado. É...
Uso grande presidente, vereador. Conforme o regimento, fugiu da pauta, vereador.
Mas quando o nome
está em votação, o favorável permanece como estão, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que o vereador secretário faça a leitura do processo 353/2019.
Proposição, moção de aplauso número 012 de 2019. Autor, representação partidária do PTB. Proposição, moção de aplauso 014 de 2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso escolar às escolas Arthur Danese pelos seus 59 anos a ser comemorado no dia 13 de junho e a Escola Otávio Lázaro, que comemora 30 anos no dia 20 de junho do corrente ano, justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A proposição está com a palavra da vereadora Rosângela. Dispensa. Está em discussão. Subscrito vereador TC, vereador Chico. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 321/2019.
Proposição moção de aplauso número 015/2019. Autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, moção de aplauso ao Rotary Clube de Caritas por ser premiado por ações humanitárias durante a conferência distrital do Rotary em Rio Pardo. Justificativa oral escrita. O Rotary Clube de Caritas foi premiado em duas categorias durante a 58ª conferência distrital do Rotary ocorrida no Clube Literário de Rio Pardo, nos dias 16, 17 e 18 de maio, com a participação dos demais de mais de 47 clubes de rock do distrito 4.680. De acordo com o presidente José Ednilson Cabreira dos Santos, o rock de Cercados foi agraciado nas categorias de ouro por serviços humanitários e prata pela imagem pública e administração.
Obrigado, vereadora. Vereadora dispensa. Subscrito, vereadora Rosângela. Está em discussão. Subscrito, vereadora Pâmela. Vereador Pedrinho. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Subscrito, vereador PC. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 320/2019.
Proposição, moção de apelo número 01/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, moção de apelo contra a proposta de emenda constitucional PS 9/2019, que altera as regras da Seguridade Social do Brasil, dispondo sobre a reforma da Previdência. Justificativa oral.
Vereadora dispensa, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais proposições a serem votadas, passamos aos projetos que serão votados. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 276/2019.
Proposição. Projeto de lei número 026/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto. Institui o programa de regularização e edificação legal em charcados da outras providências. Comissão de Urbanização e Habitação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Senhor presidente, eu podia pedir para a secretária ler todo o projeto?
Questão de ordem, senhor presidente, desculpa, vai parecer até implicância com o colega, né?
Porque não, mas parece mesmo.
Não, mas não é.
Questão
não
de ordem, eu pedi, não ganhei.
Não é, nós tivemos aí duas semanas para ler inteiro o projeto, eu queria escutar o secretário.
Não, não sei, vereadora, a todos que pediram, o tempo foi lido.
Até eu não sei porque a gente não diminuiu o tempo para poder ouvir o secretário fazer as perguntas.
Vereador, hoje tem uma audiência pública que tratou desse projeto e do outro projeto. Sim, também, a manhã inteira. E tramitou na casa por diversos dias esse projeto, vereador.
É, retirar? Não.
Não, o vereador pediu para ler todo o projeto.
Sim, pediu, obrigado.
Olha, vereador, eu lembro que todos que pediram a leitura foi feita a leitura, mas tudo bem, presidente, eu vou dispensar então.
Não, acho que é importante ler o cabeçalho.
Não,
é
importante ler o parecer, o cabeçalho, tudo bem. Agora é todo o projeto.
Qual o cabeçalho, então?
Projeto de Lei 026. Senhor Presidente, seguimos por meio deste, em conformidade com o disposto da Lei Orgânica do Município, encaminhar a aprovação desta Casa, o Projeto de Lei...
Não, deixa, vota. Eu dispenso, presidente. Obrigado, vereador PC. Lembro que para votar em bloco, a outra vez que era o presidente, o colega votou por cima, né, do presidente.
Como, vereador?
De alguma forma, quando era presidente da comissão, colega. O colega e outro votaram e por cima... Fizendo a reunião sem comunicar o presidente que tinha marcado outra data.
Vereador, o senhor pode pedir vista do projeto, vereador?
Sim, presidente. Deixa sim, presidente.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão. Os contrários se manifestam.
Eu sou o primeiro. É o primeiro.
Vereador Cláudio Anor.
Indicações, né? Tá.
Disposição, vereador?
Não, eu gostaria de parabenizar o Executivo, né, por esse projeto de lei. E eu lembro, no tempo que trabalhei na prefeitura, nós éramos muito procurados para fazer a regularização dos prédios, né? E como o plano diretor foi implantado em 2006, então muitas irregularidades depois aconteceu, talvez, por desinformações, né? E isso, esse projeto de lei nada mais é do que vir para legalizar, para que as pessoas consigam regularizar seus imóveis. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o Executivo por estar fazendo esse projeto de lei. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 278/2019.
Projeto de Lei 028/2019, autor, Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e da outras providências. Comissão de Urbanização e Habitação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. E a Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
Eu queria aqui justificar, né, o meu voto favorável dos dois projetos e dizer que esses dois projetos são bem importantes. A gente vota a partir de uma construção coletiva já desde o início do governo, vem acompanhando os dois projetos. Mas são duas políticas que a gente não sabe como vai ser o impacto também real das políticas. A gente tentou consolidar o máximo de ajustes pensando na questão social, pensando na questão dos valores, inclusive cobrados de multa nas edificações. Mas também queria agradecer a parceria do Douglas, né, na Comissão de Urbanização. Nós, através da Comissão de Desenvolvimento Econômico, né, também instituímos uma reunião. Hoje a gente conseguiu fazer uma audiência pública, que é uma questão nova também na casa, de trazer mais ao público poder estar dialogando sobre os projetos de lei antes de virem à votação. E de manhã não teve nenhuma manifestação contrária frente a tudo que foi aprovado. Inclusive nós questionamos mais outras coisas, né, em relação a tudo. Mas a gente precisa instituir, porque essas políticas, elas vêm há muitos anos. Desde que eu entrei como vereadora, já em 2004, já se tentava fazer essa discussão. Depois do governo da Vigilmar, também nos conseguiu avançar muito algumas coisas. E agora a gente consegue avançar, principalmente para a liberação, para o comércio, para os serviços, né, para várias questões. Acho que nesse primeiro momento não vai ter muito impacto, porque o desemprego e a crise financeira é muito grande ainda. Talvez a gente não vá ter ainda a real... Ficamos de fazer 6 meses uma avaliação com o governo, né, sobre isso.
mas ainda a questão econômica é muito séria na nossa cidade. Então, quem está pensando em abrir um comércio, pegar um alvará, está segurando, né, o capitalzinho que tem para ver como vai se manifestar toda essa crise econômica que a gente vive no Brasil e no Estado. Então, aqui não vai ser diferente. Então, talvez a gente não consiga ainda avaliar em 6 meses, mas ela é necessária. E dizer que algumas coisas a gente tem que avançar aqui. E a gente optou por avançar exatamente numa construção que foi feita coletivamente com arquitetos, com o Conselho das Cidades, com vários conselhos e pessoas que vêm há muitos anos trabalhando no nosso município. Servidores de carreira que se empenharam muito, né, em estar programando essa questão. Agradecer a secretária Lisiane por ter trazido essa equipe para cá. Isso é importante, né, que a gente registrar isso. Nós teremos construído coisas positivas e acho que isso é importante. E o impacto, nós não vamos conseguir ter essa avaliação ainda, mas a partir desse momento acho que se consolida uma reabertura aí de poder estar acessando novos empreendimentos no município, facilitando, né, também esse diálogo frente a essas leis, tanto do solo como das edificações.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não, o vereador Claudio Honor.
Até lembro de uma situação, presidente, onde antes do Bradesco vir se instalar em Charqueadas, na época inclusive eu trabalhava na instituição, e tinha um diretor ainda que ele veio e me falou, Claudio, tu mora em Charqueadas? Eu digo sim. Pô, mas lá é terra de ninguém, né? Porque nós estamos há 6 meses procurando um prédio para alocar, para montar uma agência e nada. E nenhum prédio consegue ter toda a regularização, a BIT, enfim, toda a documentação necessária. Então, justamente essa lei vem para corrigir essa distorção aí.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 114/2019.
Proposição, projeto de lei legislativa número 016/2019. Autor, vereadora Rosângela Donelli, Patrícia Ferreira da Silva e Panela Luísa Lemos da Silva. Assunto, se foi no mês de março, o Charqueadas de Lages em comemoração ao mês da mulher. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania é favorável à aprovação do projeto. A Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Vereadora Patrícia.
Eu queria só usar rapidamente para dar os parabéns à vereadora Rosângela, à vereadora Pamela, que assumiram a Procuradoria da Mulher aqui na casa e que, de uma maneira muito eficiente, assim, trabalharam em prol da questão da violência contra a mulher, né, e do feminicídio. E esse evento é muito importante para nós, mulheres, nós temos no calendário do município essa data pontuada. E eu reputo isso, embora o meu nome esteja, as duas. Eu acho que as duas fizeram um trabalho sensacional o ano passado e esse ano. Então, eu ainda não tive a oportunidade de estar na Procuradoria, vou ter a minha vez de estar, mas assim, eu não sei se vou conseguir fazer o trabalho que vocês duas realizaram na Procuradoria. Vocês estão de parabéns. E esse é um projeto, uma lei que vai ficar para sempre, né? De repente não vamos nem estar mais aqui, mas vai continuar tendo, né, essa data no calendário oficial, lembrando a importância da mulher e da causa contra a violência contra a mulher e o feminicídio.
Obrigado, vereadora. Vereadora Rosângela.
Queria aqui agradecer, né, a parceria das duas vereadoras, a Patrícia e a Pamela, nesse processo. Desde que eu voltei para ser vereadora, a ideia era que a gente participasse exatamente esse momento que é, né, o mês de março, mês do 8 de março, mas que Charqueadas ainda pudesse estar vibrando em relação a isso também em políticas públicas, né, para melhorar a vida das mulheres. Além de ter no calendário oficial o Charqueadas de Lages, isso também é a nossa tarefa, né, a Pamela acompanhou desde o início também, a assessoria da Patrícia também, é colocar que a cidade vive exatamente nesse movimento do mês de março. Então, além da gente poder estar nesse momento, é fazer com que o comércio vibre, né? A gente já conseguiu vários momentos estar em parceria. que as vitrines vibrem, que as pessoas escutem, que as mulheres possam ser lembradas dentro do município de Santiago, no Santiago de Oás. Então, queria agradecer e acho que realmente a gente conquistou, né, vários grupos de empreendedoras, das igrejas, todo mundo, porque a gente montou um calendário gigante, único, e que várias pessoas puderam chegar nos seus habitats, né, para poder ver o que, que poderia estar ajudando. Nem sempre a gente podia estar em todos, né, mas a gente sabia que algum lugar, algum canto dessa cidade se está falando sobre mulheres, está se defendendo por isso pelas mulheres, está de alguma forma levando para a nossa juventude feminina as nossas propostas de libertação e de não violência contra a mulher. Então, acho que isso ficou marcado e eu fico bem feliz da gente poder estar instituindo, né, no nosso calendário dentro do município, lembrando sempre de nós, as mulheres.
Obrigado, vereadora. Vereadora Pâmela.
Boa noite a todas. Também só gostaria de deixar registrado e agradecer também às colegas pela parceria. E deixar registrado que hoje, na reunião que a gente teve da rede com a juíza, ela parabenizou, né, exatamente isso, que a gente é exemplo para outras cidades por esse trabalho em conjunto, né, procuradoria, coordenadoria, o CONDIM. Então, ela está levando, principalmente a promotora, nos colocou que está levando a nossa cidade, esse trabalho que é feito em conjunto, para outras cidades como exemplo. Então, às vezes, para alguns que vêm, parece que é pouco, que é coisinhas, né? Mas, realmente, a gente está fazendo alguma diferença, até para ser exemplo em outras cidades. Então, só para deixar registrado.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 298/2019.
Proposição Projeto de Lei Legislativa número 024/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, obriga os estabelecimentos públicos e privados da área de saúde localizados no município de Santiago a ter atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Não havendo mais discussão, vereadora Patrícia.
Não, só apenas dizer. Pelo amor de Deus. Mas, assim, apenas dizer a importância desse projeto e que ele ficou diferente. Então, Jerônimo apresentou um projeto e os municípios do Rio Grande do Sul têm apresentado esse projeto numa formatação de que a pessoa tenha prioridade de atendimento em todos os lugares. E eu acho que não. Eu acho que a gente deve começar com as unidades de saúde, os hospitais, de que eles venham a ter prioridade de atendimento nesses locais de atendimento à saúde, né? Então, esse projeto é um projeto que vai contemplar muitos cidadãos e cidadãs encharqueados que sofrem desse problema de fibromialgia. Porém, Charqueadas está fazendo uma lei colocando a questão de prioridade no atendimento de saúde. Esse é o nosso diferencial.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 299/2019.
Proposição, projeto de lei legislativa número 025/2019. Autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, institui o Dia Municipal de Conscientização ao Autismo e da Outras Providências. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Vereadora Patrícia.
Eu quero pedir permissão aos colegas da casa para quebrar o protocolo nessa noite antes da votação desse projeto. Queria chamar aqui comigo uma pessoa muito importante que está aqui nessa sessão hoje, que é a Sofia, né? Né? Vou pedir para a Sofia vir aqui, gurias. Tragam ela aqui, ó. Aqui, ela não pode entrar aqui, mas até aqui ela pode vir, ó, Sofia. Até aqui no murinho aqui, aham. Uhum. Essa é a Sofia. Quero apresentar a todos vocês. É nossa amiga, né, Sofia? É nossa mini Miss, participou da nossa semaneca 2 anos atrás, filha da Fernanda. E a Sofia, ela nos inspira, né? A gente vem há alguns anos trabalhando a questão de defender a causa da inclusão na cidade. Essa casa legislativa é uma casa que se preocupa com a questão da inclusão. E essa camiseta que a Fernanda usa ali do autismo, ela demonstra o que é essa luta. E a Sofia hoje, ela representa aqui todas as crianças autistas de Charqueadas. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para a Sofia, tá? E queria que a Sofia pedisse para os vereadores hoje, Sofia, pedisse para os colegas aqui que eles votem, ó, favorável ao dia, a criação do dia do autismo, ok?
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Vereadora Rosângela.
Queria poder dizer voto favorável do fibromialgia também, né? Aproveitei para deixar os dois, que tem a ver com a questão da saúde, cada vez mais, né? A amplitude dessa doença é grande. Mas eu queria aqui chamar a atenção que mais do que essa questão da sinalização e da lembrança, nós precisamos criar uma rede de atendimento na saúde para a questão do autismo. Ela já passou da hora, inclusive, né, eu já tinha conversado até com a Fernanda, que é mãe e que também tem essa relação, e com outras mães. Nós temos um problema de quando a criança tem suspeita de autismo, de ser encaminhada para onde, né, mesmo que a gente tenha pai, a gente tem hoje ainda um déficit de atendimento. Então, eu queria aqui deixar esse desafio, né, também para a Patrícia, que trabalha com a questão dos direitos humanos, mas a gente precisa, né, dessa rede, porque as pessoas estão sem atendimento, sem poder ser encaminhadas, e cada vez mais a dificuldade de fazer o próprio diagnóstico e a medicação. E isso tem deixado nossas crianças com atraso nas escolas, né, a questão da crise nas famílias, um problema social gigantesco que nos afeta bem grande nesse problema, inclusive, da questão da drogadição das mães, que muitas vezes gera tardiamente alguns processos de lesão também cerebral e que acaba aparecendo muitas vezes tardiamente, além do autismo, outras doenças também neurológicas. Então, aqui cabe o desafio, né, da gente estar construindo essa rede.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 343/2019.
Proposição. Projeto de lei legislativa número 030/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto da denominação a logradouros públicos no loteamento Jardim Europa. Comissão de Urbanização e Habitação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Vereadora, já tem no projeto o nome das ruas. É de acordo com a Europa. O nome das ruas. De acordo com o nome do loteamento. Está em discussão? Por favor. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Bom, colegas vereadores, não temos mais projetos a serem votados. Vamos passar ao grande expediente, que será suprimido devido à presença do nosso secretário de obras, Vladimir Mancha, para alguns questionamentos, conforme a proposição convocando o secretário a vir na Câmara. Peço que a vereadora secretária faça a leitura da proposição.
Eu
questão de ordem, presidente. Eu não teria o grande expediente para me defender?
Fica à vontade, vereador.
Eu vou dispensar em consideração o colega Mancha do PMDB.
Obrigado, vereador.
Não tenho consideração, se alguns não têm.
Obrigado, vereador. Convoco o secretário Mancha para... A vereadora Pâmela vai fazer a leitura da proposição.
Proposição, requerimento número 09/2019, representação partidária do PT. Que o Legislativo Municipal convoque nos termos do artigo 20 da Lei Orgânica, senhor secretário Vladimir, para esclarecimento sobre obras de manutenção do município, justificativo oral.
Obrigado, vereadora. Peço que o vereador secretário se junte a nós para que tiramos nossas dúvidas, nossos questionamentos.
Fica de lado, não sei,
tudo sabe. É, você. Bom, colegas vereadores, público presente, o vereador fará uma explanação antes, depois passará um vídeo esclarecendo. À vontade, secretário.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa. Com isso, cumprimento todos os vereadores, pessoas presentes. Cumprimentar o Rafael lá, colaborador da secretaria, dizer que sobre essa convocação, se é sobre os alagamentos de maio ou sobre as manutenções das vias públicas, todos nós sabemos que o município se encontra em dificuldades financeiras. E não só o município de Chateado, vários outros municípios, né? Então não é um problema só nosso, né? E que eu tô dentro desse panorama, nós trouxemos alguns trabalhos que foram executados pela secretaria, né? E também assim, alguns pontos que em 2013 a administração pagou via Ministério da Cidade para se fazer um estudo das bacias do município, né? Então foi uma emenda parlamentar que gastou 160 mil na época para se fazer com a ECOA. E ela fez todo um projeto na época, né? Em 2013 isso. Tá? Então quero dizer assim que achando, né, nas questões dos alagamentos. O primeiro alagamento que aconteceu na Avenida Bento Gonçalves foi em 1996, né? Se faz muito tempo, né? Então a gente vai mostrar algumas questões que a gente trouxe, né, que fez, e algumas coisas que a gente também não sabia, né, e que a gente ainda está procurando, né? E hoje nós temos um departamento de engenharia dentro da prefeitura que faz esses estudos, né? E hoje a secretaria não trabalha sozinha, né? Nós temos toda uma equipe, né? Uma engenharia por trás, não se coloca nenhum cano hoje sem passar pela engenharia. E uma coisa que é também bem importantes, né? A gente entende a questão do alagamento da cidade, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Mas também não, as pessoas têm muitas ideias, ah, vou botar uma boca de lobo aqui, vou colocar uma boca de lobo ali, vou puxar um cano aqui. Então tem toda uma rede, tem todo um estudo e tem, hoje tem tudo mapeado. Vocês vão ver que ao longo dos anos, né, Charqueadas conseguiu colocar dentro do, né, do programa todas as redes pluviais do município. Uma rede, a única rede que faltava e que o Zé Olavo não trabalhava no município, não, ela trabalhava na Copelg, era a rede da Bento Gonçalves ali. Então a gente vai passar, né? Eu só gostaria de passar pela primeira lâmina, já passaram lá para a segunda, lá, eu só gostaria que desse um toque. Agora. Vai lá para a primeira, por favor. Nós assumimos a Secretaria no cenário aí de equipamento, nós tínhamos dois caminhões estragados. O carro da Secretaria não tinha condições de uso, caminhoneta da Secretaria sem condições de uso, micro-ônibus com motor fundido, nós tínhamos uma Kombi sem condições de uso, 3 retas escavadeiras, só uma em condições de uso, 11 meses a gente ficou sem retas escavadeiras, né, do ano de 2017 até agosto de 2018, nós ficamos nesse período todo sem retas escavadeiras, contando com a parceria da Secretaria de Agricultura, Serviços Urbanos, para poder fazer o nosso trabalho. Seis meses sem rolo compactador. Nosso rolo compactador é um equipamento muito antigo, nós tivemos que, esses 6 meses contando parado. Mas o processo licitatório para poder fabricar as peças dele demorou-se mais tempo ainda. Nós tivemos que pedir rolo compactador para Arroio dos Ratos, para Minas do Butiá, a gente fez parcerias com alguns municípios, né? E nós recuperamos, nós recebemos também a usina de asfalto em condição de uso, né? Pode passar? Nos primeiros dias ali, a redentora, deu aquele alagamento ali, rompeu a RS, nós participamos com o Dyer e participamos ali como parceiros, né? E todo o material, menos o asfalto, foi descharqueado. Pode passar? Nós recebemos um dos estudos da ECOA, foi uma questão ali da travessia da Santa Bárbara, né? Nós recebemos ela mais ou menos assim, nós conseguimos, então, era uma parceria entre a Prefeitura Municipal com o Gilberto Milha. Gilberto Milha doou 314 canos, tubos de 1,50, e nós compramos mais, e compramos mais 120 tubos, né, e colocamos 454 tubos naquela travessia. Essa obra começou em 2013, nós concluímos elas no começo de 2018. Pode passar? Uma das áreas de alagamento era ali a Rio de Janeiro, Guanabara, e foi constatado naquela região ali que a SE colocou todos os postos novos em cima da tubulação, em cima de algumas casas. Nós tivemos que refazer todo o trabalho dentro naquela rua ali, né? Então, se não se amenizou, se não se melhorou, mas a gente melhorou algumas tubulações, recebemos todas as caixas, né? Pode passar. Ali também era uma área de alagamento, né? Ali em torno do SES. E ali também tinha algumas caixas quebradas, alguns tubos entupidos. Pode passar. Ali esse é um trabalho que tem desde 2017 na Secretaria, que é a sucção, que é de entupimento, né? É contratado uma empresa terceira para fazer isso. Então a gente vai juntando alguns pontos, fica caro vir para o município de Charqueadas para fazer um desentupimento, então a gente junta alguns pontos, no mínimo 10, e chama a empresa para fazer esse desentupimento. Nós fizemos ali um trabalho, o senhor da Capoeirosa, que foi estrada de arroz fácil de poda. Nós conseguimos com o município de General Câmara, fizemos uma parceria com o município de General Câmara e fizemos toda a poda da Cerro Capororó, cidade de Arroio dos Ratos, alargamos, demos uma melhorada, mas é um serviço que é contínuo. Se faz no verão, no inverno estraga, no verão tem que se fazer de novo, né? Estrada de chão é isso, infelizmente. As operações tapa-buraco, então, se saía muito caro antigamente, tapa-buraco se fazia com asfalto e sacado. Hoje nós fizemos tapa-buraco, a gente sabe que não é o melhor, né? Todos os municípios usam tapa-buraco, a gente sabe que choveu, vai abrir o buraco do lado, né? Mas nós fizemos para a nossa usina, então é com material nosso mesmo, com equipamento nosso. Antes se comprava esse asfalto para fazer. Algumas parcerias com algumas secretarias que a gente vai atendendo também, pode passar. A gente tem parcerias com serviços urbanos também, a gente sempre participa. Assim como a gente empresta caminhão, máquina, reta, a gente também tem essas parcerias de poder estar ajudando. No dia 7, aproximadamente, na GCA Ramos, o pessoal lembra aí, que deu alagamento, deu no meio das paredes das casas ali. Não, porque não, uma que não estava concluída aquela obra ainda. E rompeu a cabeceira lá na chamada de Bizer. E ali, as casas muito próximas também, ó, que dificulta também o trabalho da secretaria. Olha as casas lá em cima, lá muito próximas. Ó. E caiu toda essa cabeceira aqui. Pode passar? Nosso quadro de funcionários 2017, nós tínhamos 9 pessoas. Nós tínhamos uma pessoa, em duas pessoas de licença, nós temos um mecânico, naquela época tive um mecânico ainda, né? 2 operadores de máquina, 2 motoristas e 2 pessoas no administrativo. Então, assim, que eu quero mostrar que a gente fez todas aquelas coisas, ou escolhe-se fazer um serviço, a gente tinha sempre que priorizar, ou escolhe-se fazer um serviço ou faz outro, né? Às vezes eu tinha que fazer um serviço com uma resta de serviço urbano, um caminhão da agricultura. Eu não tinha meu próprio maquinário. Então, assim, em todos esses 37 anos de charqueadas, né, a secretaria que teve menos foi 36 pessoas. E não estou especificando. Deveria ter muito mais pessoas. Deveria ter 40 pessoas hoje fazendo um trabalho dentro do município tranquilo. Com equipes, né, de limpeza de boca de lobo, que tem que ser contínua, depois vocês vão ver assim, que a gente sabe dos problemas que nós enfrentamos, sabe o que nós podemos fazer, mas também a população ela precisa fazer a parte dela. Né? Eu estava até conversando ali, a gente vai ter que trabalhar a questão educação na escola, a gente vai ter que fazer um trabalho contínuo e lá atrás, porque cada dia está pior, vocês vão ver ali na frente, ali, na apresentação, que está cada vez pior, né? 2018. As operações continuam, tapa buraco, isso é uma coisa também que chove, parou a chuva, a gente tem que continuar fazendo. Ali nós fizemos na São Lourenço uma rede nova, né? Uma rede pluvial nova, não tinha essa rede aqui, as casas daquelas doações ali das casas de TGC, ali no beco do que chamam Travessia do Par, Travessa do Par, não tinha essa tubulação, nós fizemos toda uma tubulação nova aqui. Um grande problema que nós enfrentamos em charqueadas é algumas calçadas afundando, abre um buraco, e o que acontece? Ali, ao invés de trocar, vai se trocar um cano, se troca 10, 15, 20. Vocês vão ver em alguns lugares nós trocamos 40 canos. Né? Uma das coisas que a nossa legislação municipal é bem nova, né? Eu acho que os vereadores podem me ajudar, acho que é de 2006, que é posta fio distribuidor. Nós temos muitas ligações, nas redes que também influenciam muito. Né? Então, assim, ó, nós temos que pensar que Charqueadas foi programada para 14 mil habitantes, quanto nós temos hoje, né? Então, todas as redes, por exemplo, na Bento, as bocas de lobo, na Bento tem boca de lobo que tem 15 centímetros. Hoje, tu não usa cano, tu usa no máximo na tua casa cano de 150. Né? Não tem invasão alguma. Olha, olha só o que sai das bocas de lobo, ó. Terra, que ela vem vindo com a água, né? O que acontece na nossa cidade, né? Falando, vamos pensar assim em qualquer bairro, se você pensar em algum bairro, vocês vão lembrar. Passa na, tem calçada, tem asfalto, tem terra, o cara vai fazer uma obra, tem argamassa, tem brita, tem areia, tudo vai para aí. Tudo vai para aí, vem a chuva, tudo vai para aí, né? Então, assim, é muito complicado, é um serviço que nós temos uma equipe para fazer isso, mas é só 3 pessoas também para dar conta de toda a cidade, né? É bem pouco. Nós temos que ter muito mais pessoas para poder dar conta. É muita sujeira. Pode passar. Isso é um trabalho também que às vezes as pessoas, mas não colocaram escória. O que acontece? Tu coloca escória hoje, daqui a 4 meses tem que colocar de novo, né? E nós temos um grande problema com a Gerdau. Problema não, é as normas delas, né? Hoje nós conseguimos tirar uma carga de manhã e vamos pensar bem otimista, 2 cargas à tarde. Quase errado acontecer 2 cargas à tarde. Então hoje, assim, ó, além da secretaria não ter um caminhão que possa entrar na Gerdau, nós temos que pedir para a Secretaria de Agricultura, nós temos que planejar para tirar algumas cargas e fazer algumas ruas. Nós não conseguimos dar conta de todas as ruas. Né? E se colocar a escola hoje, como fez o vereador, pediu ali para colocar na Lígia Andriotti, daqui uns dias vai estar sem. Vai vir a chuva, vai levar, vai vir a chuva, vai vir o carro e vai fazer a tração e vai espalhar. É um material que ela não adere, né? Nossos caminhões estão sendo reformados. Nossos caminhões estão sendo reformados. Nós não tivemos, junto com o prefeito Simon, a gente, no primeiro ano, a gente pensou que nós íamos conseguir comprar uma máquina e pelo menos um caminhão. Nós não conseguimos, então nós conseguimos ano passado reformar uma reta, né? E esse ano já saiu o empenho. Nós vamos conseguir reformar, infelizmente reformar, a gente sabe que reforma não é aquela coisa, é como reformar um carro, né? Então a gente vai conseguir reformar outra reta. E nós vamos ficar com 3 caminhões na secretaria e 2 retas de cavadeira. Né? Mas mesmo assim é pouco equipamento. Pela demanda de serviço que tem agora, mesmo estava ouvindo a vereadora falar, e é verdade. Quantos mais novos tem no município hoje? Né?
Mas tem previsão para quanto tempo vai ficar pronto esse caminhão? E essas retas?
Os caminhões, a retro, mês que vem está pronta. E o caminhão, eu acho que acredito que uns 15 dias fica pronto.
Isso vai ficar
útil. Só um pouquinho, secretário. Ô, Pedrinho, vamos deixar o secretário fazer toda a apresentação dele, daí depois a gente questiona.
Ali foi uma solicitação do vereador Adriano, junto com o vereador Titeco. Né? Nós fizemos, isso não estava dentro do orçamento, mas realmente essa região aqui era uma região de muito alagamento. Acho que o César tem chácara, o César estava aí agora há pouco tempo, o César tem chácara lá que não podia usar a chácara dele. Hoje não alaga, porque a tubulação de 60 dá conta tranquilo aqui. E tudo essa tubulação que se coloca é calculada pela engenharia. Não é eu que vou dizer a espessura, o diâmetro do tubo. Tá, pessoal? Ali também é uma tubulação nova que a gente está reformando, né? Aqui é na Santarém, na rua Butchá ali. Isso aí também, o que acontece? Tudo ligado na boca de lobo, aquelas ligações clandestinas, né? Como a gente fala, o gato. Então, numa caixa, uma boca de lobo tem 5, 6 ligações, tudo direto. Aí vai, passa tudo por essa rede aqui, ó. E nós tivemos que romper o asfalto, cortar o asfalto e fazer uma nova tubulação aqui. Ali rebaixamento pode passar, isso é um rebaixamento cordão que a gente fez na 1ª de maio. Ali foi uma travessia, olha as situações que a gente tem que trabalhar, né? É uma travessia entre a Cimada de Elbigés e as de Serramos, né? Foi uma... aquelas casas que hoje estão alagando, né? A gente estava até discutindo hoje com o prefeito isso, as casas estão alagando, o Edinho vai fazer uma caixa a cada dois terrenos com uma ligação de cano de 100. Vimos o alemão, o Adriano teve lá comigo também, né, Adriano? Então, eles vão fazer. E essa travessia liga lá a GC Ramos a Cimar de Bijan, com uma ligação de 80. Olha só, nós temos um problema sério na Tavares, que posteriormente vai a água para frente da prefeitura, certo? Mas isso começa lá na sede do Ouro Negro, a água que desce na frente da prefeitura vem lá da bacia do Ouro Negro. Depois vocês vão ver as bacias ali. Estão ouvindo tranquilo, meu voz, vocês correm aqui que eu tenho que ir. Essa rede aqui é dentro do espaço. Não se consegue acesso com máquina. O pessoal da secretaria teve que cavar muito aqui, ó, a pá e a enxada. E olha assim dentro do espaço. E toda aquela terra, como os canos estavam rompidos, toda aquela terra vai para onde? Vai para as caixas, vai para a tubulação e assim vai passar menos água. Pode passar? Ali também a gente foi para trocar dois canos. Eu acho que o Cleber estava na secretaria na certa ainda, né, Cleber? Nós fomos para trocar dois canos lá em cima, tínhamos que trocar 40 cubos ali, ó. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos que abrir meia rua aqui, ó. E aí começou a nossa capacitação, digamos assim, para fazer recapeamento asfáltico. Aí foi uma das primeiras ruas que a gente recapeou, né? Depois eu vou falar sobre isso. E ali hoje a gente deixou arrumadas as calçadas, os cordões colocamos novos, e a rua ficou toda, que era paralelepípedo irregular, ficou toda recapeadinha ali. Pode passar? Isso aí é uma travessia também que a gente fez com tubos de 80, né? 70 tubos de 80. Então também é um serviço lá da Serrão do Cimar do Ijé. Charqueadas, nunca teve espargidor esses anos todos, né? Então, primeiro espargidor, até foi engraçado, quando a gente começou a pesquisar a questão do asfalto, como fazer para melhorar, porque a gente sabe, assim, é um desgaste muito grande, a gente ouve muita coisa na questão dos tapa-buracos, mas infelizmente a gente vai ter algumas situações, a gente vai ter que continuar, né? E aí, acho que o Zé também, como secretário, nós tínhamos uma caldeira antiga, que era emprestado pelo município de Arroio de Prato. E até foi engraçado um dia que teve aí uma pessoa que disse, não, mas nós temos espargidor. Eu digo, só que na secretaria não ficou. Né? E a gente comprou um espargidor novo, conseguimos comprar o ano passado, isso nos facilita tapa-buraco, isso nos facilita remendo. Aqueles remendos da Sucina Piratini, todos foram feitos com espargidor. Nós temos, compramos soprador na secretaria também. Não sei se alguém viu, às vezes sai muita poeira, as pessoas não gostam, né? Mas para tirar toda a sujeira e depois vem o espargidor fazer a pintura, que é a liga asfáltica, né? As operações de tapa-buraco é uma coisa que não para, né? Passa chuva, parou a umidade, a gente vai ter que voltar a alguns lugares. A gente tem ajudado na limpeza da cidade, nos cordões. Nós estamos preparando a benção para fazer um recapeamento. Depois vocês vão ver também que a gente está pensando numa tubulação ali. Nós pensando não, a engenharia está pensando numa tubulação para não sanar totalmente o problema da benção, mas pelo menos para amenizar um pouco. Né? Porque ali na benção, realmente, na Nada Maria, a gente era um lugar que a gente não tinha desenho na prefeitura. Tá? E aqui, olha só, toda essa terra, além dessas caixas aqui, dessas bocas de lobo, cheio de cano de 150, que nem fabrico mais, essa terra toda ia para dentro. Ó. É? Pode passar. A gente tem ajudado bastante também, são ações contínuas de limpeza. Todos os lugares que a gente faz requetamento, a gente faz limpeza e pintura de cordão. Pode passar. Ali foi o primeiro recrutamento em vias públicas, foi na rua do Parcão ali, né, do lado do Parcão, né? Olha como estava a nossa malha asfáltica. Nosso asfalto hoje está aqui a 60% comprometido. Se não está cartelado, está furado. Né? Então estava assim, não sei se alguém lembra dessa situação que estava ali ao lado do patrão. Estava assim. Isso aí também a gente foi chamado lá em agosto do ano passado. Para tinha umas casas ali na cidade do Vigé em risco de cair, né? Aí a gente conseguiu comprar os canos, compramos 80 tubos aqui de 150, de 1,50 m, e estamos fazendo duas redes que é ligada na bacia. Né? Não sei se a gente vai ter condições financeiras de comprar o resto, porque aqui também daria uma bela rua, né? Daria uma bela rua, mas não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Né? Aqui tudo era assim, a árvore, tinha sujeira aqui, né? Que impossibilitava um pouco a água, segurava bastante aqui nessa região. Pode passar? Olha as bocas de lobo aí, como é que ficam, né? Pode passar? Olha só a limpeza da boca de lobo, olha como é que fica ali, ó. Olha toda a sujeira. Pode passar? Aí um serviço que a gente está fazendo, a gente começou fazendo o Guaíba City ano passado, fizemos mais um pouco. Levamos para Guaíba City a escavadeira, caminhão, reescavadeira, fizemos parceria com serviços urbanos, agricultura. Só que aconteceu que nosso rapaz estava trabalhando lá, teve um senhor lá que pegou e meteu uma arma na cara dele. Nós tivemos que recolher todo o maquinário, a gente deu parte na polícia, a gente vai representar com esses senhores. E esse ano o pessoal nos pediu socorro lá e a gente está, né, colocando de fora, limpando todas as valas de novo, que é isso também é um serviço sistemático, é uma coisa que não... Hoje começa aqui, depois tem que voltar de novo. Então é uma coisa que a gente tem que ir direto. As escórias, né, colocação de escórias. E aí, isso é tudo Guaíba City lá, pessoal, olha só. Essa aqui, ó, isso aqui, eu acho que o Rafael estava nesse trabalho aqui, né, Rafael? Né? Olha só, essa boca de lobo aqui, o que, que aconteceu nessa boca de lobo aqui? Ela não tinha mais. Eu quero ligar minha rede de esgoto lá. Eu quero ligar minha fossa, eu quero ligar as coisas da minha casa. Mas eu não quero boca de lobo na frente da minha casa. Que fede. Aí, essa boca de lobo aqui, ali no Ura, ali, o Urso nos ajudou, da limpeza, ali da que vende produtos de limpeza. Ele... Olha, tem uma boca de lobo aqui. E nós escavamos essa boca de lobo, estava toda soterrada aqui. Aquela área já estava dando alagamento ali. Né? Mas também o que eu quero dizer, que o poder público tem sua parcela, mas as pessoas também. Né? Foi? Fechada? Grama enterrada, não tinha mais nada, não tinha nem espelho, nada. Estava soterrada. Dentro da caixa tinha colocado concreto. Aí é o que acontece, a água toda que desce do lado do negro, por esse lado de cá, interrompe aqui, ó. Tem alguns pontos. Aí o rodeio, né, que a gente sempre ajuda bastante lá. Aí eu não sei quem é, se alguém conhece o seu da Capororoca, tem a entrada para Castro, naquela, essa rua aqui, era uma rua que estava 5 anos mais ou menos parada, ninguém tá pegava mais por aqui. E nós arrumamos, alargamos e colocamos bastante escória aqui, ó, em parceria também com os agricultores. Né? Para você ter uma ideia, hoje estavam me pedindo patrulhagem aqui nessa rua paralela a 401. Se eu vou patrolar lá, o que, que eu vou fazer? Vou fazer mais bar. E o que, que acontece? Depois as pessoas reclamam muito mais ainda. Então, assim, só para você entender, nós temos 40 quilômetros de estrada no interior que nós temos que dar conta, né? Que nós patrulhamos tem que dar conta. Então, assim, às vezes, eu quero patrulhar a estrada do rato, às vezes brigo com o vereador, numa boa, mas assim, ó, parou de chover, quero patrulhar amanhã, não tem condições de patrulhar amanhã. Ela tem que demorar uns 3-4 dias, considerando que tem a sol, para enxugar, para poder se fazer um trabalho. Senão não vai virar só barro. Porque quando eu antes de começar na secretaria, eu pensava, não, parou de chover, eu vou patrulhar, vou fazer isso. Conhecendo a realidade, a gente vai vendo como é difícil. Pode passar? Ali também, esse trabalho aqui, a gente fez na Palha Pinto. E depois nós deixamos todos os cordões pintados, boca de lobo todos reformados. Depois vocês vão ver como que é, o que acontece em Chateado. Esse trabalho faz uns 10, dias, eu acho, né? Fizemos um da finaleira até a perto do SESI. A gente não continuou ali porque a chuva não nos deixou, né? E ali na frente do SESI é uma área muito úmida, então com material quente não dá para trabalhar. Então, mas depois vocês vão ver mais adiante como ficou uma boca de lobo que nós tocamos em 10 dias, há 10 dias atrás, tá, pessoal? E aí foi um trabalho. O que acontece hoje, por exemplo, né? Nós fizemos ali na Palha Pinto, né? Nós fizemos lá na Antônio Andreotti, né, um trabalho bacana. A única coisa que nós não temos como uma prestadora de serviço é uma niveladora acabadora, que ela vai deixar o asfalto certinho, né? Só que essa máquina custa 600 mil. E como o nosso patroleiro, que é o Rodrigo, tem uma boa experiência nessa área, ele consegue fazer as camadas com a patrola. E nós fizemos várias capacitações com o pessoal da pedreira e tem feito um trabalho bem bacana. Assim, a única coisa que não vai ficar no momento que vai olhar assim, vai estar cheio no começo, que vai estar meio crespo, alguns pontos, mas conforme os carros vão passando, vai se imprimando, que quer dizer que vai alisar, né? Além de tudo, nosso rolo não nos ajuda. Agora nós alugamos na Via Grampal um rolo para fazer a benção, né? Um rolo com pneu. Que aí também vai deixar um pouco mais liso, né? Mas quem passar na Antônio Andreotti, no Parcão, nessas ruas que foram feitas, vão ver que ficaram bacanas. Pode passar? Aqui na Bento é o seguinte, ó. Até eu vi assim nas redes, a gente olha pouco as pessoas falando, um pouco chateado lá da secretaria, nós não abrimos aqui para ver tubulação, né? Nós estávamos aqui procurando uma caixa central, que ela se encontrava mais para frente aqui, se eu não me engano, né? Então aqui é uma caixa de 5 metros de profundidade, né? Que ela recebe a água e ela distribui para a Nara Maria, uma rede de 80, e outra pela pecuária, aquela ali, vai lá para uma rede de 1 metro. Né? Então, dessa caixa ela distribui. Só que o grande problema era que nós estávamos passando no escuro aqui. Nós não sabíamos onde estava a caixa realmente. Então, nós cortamos aqui, cortamos lá. Às vezes as pessoas disseram até, porque cortaram lá para fazer a tubulação e depois fecharam. Não, não foi isso. Foi para realmente para descobrir onde estava essa caixa aqui. E depois dessa caixa, nós descobrimos que tinha uma rede de 80 pela Nara Maria. E assim, por trás da Nara Maria tem uma rede de 1 metro que vai sair, depois eu vou mostrar para vocês, vai sair lá na curva da 15 de novembro. Rui, desculpa. Não tem. Não tem. Tem uma tubulação e tem uma caixa só. É mais ou menos aqui, ó. Não, o Zelado não sabia dessa vereadora. Não sabia porque essa. Aí eu te perguntei, mas Zelado, quanto tempo tem prefeitura de Guarajuato? O que eu fazia nessa época? Eu vinha bater nível para eles. Eu trabalhava na Copelme. Tem muita tubulação, nós temos uma tubulação paralela a 401, que ela não foi usada, que não deu nível, fazia da. Né? Eu tinha ideia, secretário tinha ideia de fazer de qualquer jeito, fazia, vai dar nível e não dava. Né? Engenheiro e doutor a gente tem bastante na cidade, né? Com perdão, viu? Não, mas tem mais. Pode passar? É. Hoje as cotas de secretaria, né? Nós temos a moto niveladora, que é a nossa patrola. É o melhor equipamento que nós temos, é um equipamento novo, veio do PAC, né? Temos uma patrola em manutenção, a picape Montana está em manutenção também. Nós temos um caminhão Iveco em manutenção, temos um caminhão agrário que é o nosso salva-vidas, ele é fazer tudo, né? Ele auxilia assim, mudanças, várias questões dentro da prefeitura, dos prédios públicos. Kombi, nós temos uma Kombi em manutenção, que essa Kombi agora vai passar para educação, a turma do Altino vai passar exclusivamente para fazer trabalho na educação, só nas escolas. Né? Oi? nós temos uma Kombi Flex, que ela também não presta mais, né, sucate vai para leilão. Nós temos uma reta escavadeira em uso, né, que foi, depois que reformou, não estragou, graças a Deus. Agora eu vou dizer graças a Deus, para vereadora. E nós temos uma reta escavadeira que vai ser reformada, né, e a escavadeira com Márcio também, ela está em manutenção, né. Então, nossos equipamentos são poucos, né, e agora veio alguns operadores com edital novo, vem outros agora também, né? Então vai dar uma incrementada, vai dar uma melhorada bacana aí. Pode passar? Continua a frota, ela é o único carrinho que está funcionando na secretaria aos trancos e barrancos e ao Siena. Nós temos um caminhão, o cargo, que está em manutenção, uma reta que também vai para leilão, né? Nós temos... Não... Mas é nessa realidade, né, vereador? É. Nós temos aí, ó, espargidor, micro-ônibus. Nós temos um micro-ônibus que veio da educação, né? Foi passado para a educação. Nós temos um trator que foi passado lá dos serviços urbanos, não repassou numa boa. O secretário não repassou para puxar o espargidor. E nós temos um caminhão, o único caminhão que está funcionando, o carro, que nós reformamos nós mesmos a caçamba dele lá. Que limpa as bocas de lobo, que faz esse trabalho aí de recolhimento lixo. Nós temos hoje 23 menos 5, né, pessoas que vão passar para a educação. Nós temos um mecânico, um encarregado, dois operadores de máquinas, e agora chegou mais um, dois motoristas e um do administrativo. Pode passar? Aí foi o estudo que foi feito com a ECOA, né? Foi em 2013 ali, ó. Saiu nos grandes jornais o alagamento na José Atanásio. Depois vocês vão ver o projeto da José Atanásio, que tem pronto, né? Os vereadores que vão a Brasília, que esse é um projeto que é bastante dinheiro no Ministério da Cidade, mas é bastante interessante defender, né? Pode passar? Naquela época, em 2013, nós já tínhamos problemas na cidade de bocas de lobo. Olha a sujeira das bocas de lobo. E isso é um trabalho sistemático, que não para nunca. Todos os dias tem serviço. Mas olha como é que elas estão, né? Agora, pode passar. Olha como é que era uma boca de lobo próximo ali a Miguel Pereira com a Bento. Olha a banha que tinha aqui, olha a sujeira que tinha aqui. Tivemos que cortar asfalto, trocar vários tubos, né? E olha a sugestão que deu aqui. Volto a dizer de novo, a nossa lei é uma lei do município nova, né? É uma lei, essa fossa, fio de sumidor. Nós temos que dar conta dos nossos dejetos. É de 2006. Mas como o mundo está desse jeito, a gente sabe as mazelas aí sociais que existem, né? Nós somos os poucos seres vivos que fazem cocô na água que toma. Né? Então, a gente, às vezes, né, eu acho que depois o vereador também pode falar disso aí, mas tudo isso aí vai para o nosso rio. Tudo isso aí. Né? E algum lugar vai trancar. Olha como é que estava a boca de lobo ali. Olha como é que estava a boca de lobo ali. Tá? Olha como é que tá. Olha só, essa boca de lobo, essa aqui é lá na Bento. Ó. Quando nós assumimos a administração em 2017, tava assim. Carro passa, caminhão vai lá estacionar, vai entregar não sei o que. Vai... Essa aqui não é na esquina da padaria, essa aqui é na esquina da Simone ali. Essa aqui, ó, essa boca de lobo nós tocamos há 10 dias. Colocamos espelho novo, olha assim, ó. Hoje, vocês vão ver que nós fizemos esses espelhos na secretaria, nós fizemos tampas de boca de lobo na secretaria, tudo nós fizemos na secretaria. Olha a ferragem toda ali, ó. O caminhão passou por cima e com ferro ali, ó. Ali ferro ali, ó. Ali, ó. Espelho aqui e olha as tampas como é que ficaram. Na parte pinto ali, na esquina ali, ó. Da sinaleira. Passem lá pra ver como é que ficou. Pode passar? Né? Até 2018, Nós comprávamos tampas de boca de lobo, hoje no empregão encerrado, ela já está R$50. Nós fizemos espelho e cordão a R$11,20 com o nosso funcionário. Né? Sair esse custo, sair muito mais caro. Nós temos uma economia de 66% só aí. Né? Pode passar? Não consegue desligar para ficar mais escuro aí, para me enxergar, porque eu estou... Se você puder fazer esse favor para mim, eu te agradeço.
Olha só, aqui é a escola da Bento aqui, certo? Essas são as bacias. A bacia, aqui é uma bacia, aqui é outra bacia, essas cores diferentes, cada cor diferente dessa é uma bacia. Nós vamos pensar na Bento aqui, certo? Ó, Bento Gonçalves. O que que acontece aqui, ó? Na Bento, nós temos que fazer uma tubulação. Onde está a Ana Maria? Lá em cima, né? Nós temos que fazer uma tubulação de 60 até a João da Bahia e ligar... Está ajudando bem? Não estou tendo retorno. Nós estamos fazendo... Estamos fazendo um estudo dentro dessa na frente da escola, aí naquela casa que eu falei para vocês, até a zona da Bahia, e depois lá na Nara Maria, se fazer uma tubulação de 240 tubos, que vai sair lá na curva da Nara Maria, das pedrinhas lá, de 1,50 m, certo? Então, aqui, ó, olha, aqui nós estamos na prefeitura, aqui, ó, olha de onde vem essa água da prefeitura, vem lá do Ouro Negro, e ela vem pela Tavares, desemboca na Tavares, Santa Bárbara, e passa lá para a prefeitura da prefeitura. Depois, o que acontece? Fica toda ali, até represar aquela água ali, até baixar a água, que não tem evasão dos tubos. Aqui na frente da prefeitura são tubos de 30, não são tubos de 40, são tubos de 30. O que que a ECOA fez uma proposta? Vereadores, aí, atenção. O que que a ECOA fez uma proposta? De fazer-se uma tubulação na esquina do hangar, passa pelo Bar do Tonho ali, os antigos Bar do Ebraim, né? E se vai pelas Felizberto de Andrade até o rio, com uma profundidade de aproximadamente 5 metros. Em 2013, esse orçamento foi feito, era 3.600.000, né? Não atualizei realmente esse orçamento, né? Mas para fazer esse alagamento da frente da prefeitura, teria que tomar essas medidas aí, tá? E a da Bento também, a gente vai tentar. A gente está taxando no escuro também, o Zé Olavo está programando, junto com a engenharia, uma tubulação que vai ligar os tubos de 1,50 lá na saída lá. Pode passar? Né? Os temporais de 1º de dezembro, né, os alagamentos que deram na cidade, né, a gente participou aí em parceria com as outras secretarias, com bombeiros voluntários. Né? No último alagamento de maio, né, choveu 51 milímetros e a chuva continuou com 59,6 milímetros nas 24 horas, nas 48 e nas 72 horas. Então choveu muito, uma chuva que não é normal. Pode passar? Então era isso.
Obrigado, secretário. Algum dos quem é os vereadores que gostariam de questionar alguma? Vereadora Rosângela. Vou pedir que os vereadores falem no microfone, porque está sendo gravado.
Sim, queria dar boa noite ao secretário, né? Agradecer a presença aqui, acho que é grande, ó. Não sei se consigo fazer tudo numa, se ele consegue responder tudo numa. A gente se dedica bastante para esse
problemas que a cidade precisa, na verdade, desenvolver, né, Vlad? Assim, porque a gente é todos nós vereadores aqui, né, preocupados com essa infraestrutura. E é visível, né, que a tua pasta tem desejado mais atuações, né? O que nos parece aqui, é um primeiro olhar, né, que nos deu um diagnóstico, acho que esse diagnóstico deveria ter sido vindo antes até, né, para a gente poder até olhar melhor e poder fazer uma pressão, inclusive junto ao prefeito, acho que o pessoal da base até tem mais, né, como eu fazer mesmo, tem que ter uma relação boa com ele também, né. Mas, primeiro pedir para casa, acho que a cópia da apresentação do secretário, acho que tem que ser entregue para todos os vereadores, até por forma de
documento. Podem pedir na imprensa que vai ser disponível para todo mundo, quem quiser, está tranquilo.
Mas, hoje a gente já coloca na página, né? A gente tem hoje a nossa página da Câmara, que é bem boa, acho que é importante também. A gente é eleito, né? Começa por aí. E não é fácil, estava brincando com os guris, da vontade de, quando a gente olha os problemas, a gente fica pensando, aqui tu nos apresenta o diagnóstico, mas como nós vamos resolver isso, né? Eu fico aqui matutando como a gente pode fazer. No ano desse ano, foi feita a prestação de contas do ano de 2018, aqui nessa casa, daqui a pouco, acho que essa semana, logo vai ser feita a prestação de contas do quadrimestre desse ano. Mas em 2018 a gente teve uma ampliação do orçamento, em 10 milhões. Né? Nós tivemos, além do que se projetava, nós arrecadamos mais 10 milhões. Inclusive aqui na casa a gente passou 200 mil a mais para a sua secretaria na remanejo dos orçamentos, né? Não sei se você sabe disso. Nós pegamos, vários vereadores fizeram, nós aprovamos aqui as emendas ao orçamento.
Mas o meu orçamento da minha secretaria continuou com 2 milhões e 400.
Isso, mas nós fizemos um remanejo de 200 mil e aí...
Fazer limpeza das ruas...
Também tem pregão e, né, ou tá extremamente cateado.